Carta aos Colossenses, capítulo 1. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 1. A cidade de Colossos ficava na área conhecida como Pérgia, na Ásia Menor. Paulo também se dirige a duas outras igrejas nesta epístola. Então, a epístola também iria ser lida nessas igrejas, que eram as igrejas de Laodiceia e em Hierápolis. Paulo nunca havia estado pessoalmente nessas igrejas. Eles nunca viram o seu rosto. Porém, provavelmente as igrejas eram subproduto do ministério de Paulo em Éfeso, porque ele esteve em Éfeso durante 2 anos, e Éfeso não é tão longe de Laodiceia e Colossos. Pessoas daquelas áreas que passaram por lá ouviram Paulo, e a palavra de Deus se espalhou pela região como resultado do ministério de Paulo em Éfeso. Então, provavelmente, eles voltaram às suas terras e iniciaram comunidades que cresceram e se tornaram igrejas. Epáfras era o ministro da igreja de Colossos. Ele havia estado com Paulo quando ele esteve preso em Roma e relatou a Paulo algumas heresias perigosas que estavam se espalhando em Colossos. Então, Paulo escreve a epístola para corrigir as heresias que estavam se tornando populares na comunidade. Uma das heresias era o gnosticismo, que nega a divindade de Jesus Cristo. Outra heresia vinha do judaísmo e era uma mistura de obras com fé para se obter a salvação. Esta carta foi escrita na mesma época em que ele escreveu a carta aos Efésios e foi levada pelo mesmo mensageiro, Tíquico, que levou a epístola aos Efésios e também levou a epístola aos Colossenses, escrita cerca de 64 anos depois de Cristo, durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Vamos ler o versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. A primeira parte da saudação é tipicamente paulina, que no estudo nas epístolas que Paulo escreveu às igrejas, nós já abordamos a mesma introdução de diversas formas. Como ele vai abordar assuntos de erro doutrinário, ele novamente assume o título de apóstolo de Jesus Cristo, e ele fala com a sua autoridade apostólica. Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Repito, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são evangelistas, nem todos são pastores, nem todos são doutores. Deus chama homens e mulheres para toda vocação na vida. E seja qual for o chamado de Deus na sua vida, o importante é que você seja o que você é pela vontade de Deus. Agora, é interessante que quando Paulo ora aqui pelos Colossenses, o primeiro pedido é que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Quantos acham que essa é uma oração importante? Eu peço isso para mim mesmo o tempo todo. Deus, me ajude a conhecer a tua vontade em cada situação. Eu creio que é importante que a cada dia nós entreguemos as nossas vidas a Deus e ao Senhorio de Jesus Cristo. E se fizermos isso, eu creio que as nossas vidas se tornarão uma revelação progressiva da vontade de Deus. Eu acho que se de manhã eu disser, Senhor, a minha vida é sua, eu quero ser seu servo hoje, quero que o Senhor me guie pelo seu Espírito, quero que o Senhor impeça qualquer decisão errada que eu possa tomar. Senhor, assuma o controle da minha vida. Eu creio que quando eu entrego a minha vida ao Senhor conforme o dia passa, ele se torna uma revelação progressiva do que Deus propôs e planejou para mim. Ah, eu tenho um problema, porque eu gostaria que Deus me mostrasse como seria o meu dia, que ele me desse a programação e dissesse, muito bem, às 9 da manhã você vai fazer isso, e às 10h30 você vai fazer aquilo, eu quero que você vá a tal lugar às 11, se você puder voltar aqui e conversar com tal sujeito, seria ótimo. Enfim, eu gostaria de receber a programação do dia pela manhã, assim eu poderia olhar e dizer, tudo bem, vamos lá, Senhor. Mas é interessante que Deus nunca revela o segundo passo enquanto você não tiver dado o primeiro. Deus disse a Filipe, vá a Gaza, e ele foi. Ele disse que era um lugar deserto, mas Filipe já sabia disso. Muitas coisas justificariam sua não ida a Gaza, porque era um lugar muito deserto e ele estava no meio de um grande mover do Espírito em Samaria. Centenas de pessoas estavam buscando Jesus Cristo. Muitas coisas aconteciam ali através do seu ministério. Milagres estavam sendo feitos, mas Deus o tirou de uma bem-sucedida campanha evangelística para mandá-lo ao deserto. Agora, ele poderia ter ficado em Samaria e ter dito: "Ah, Senhor, vamos lá, o Senhor não vê a obra que está sendo feita aqui? Por que o Senhor quer que eu vá para Gaza?" Ele poderia ter discutido com o Senhor e poderia muito facilmente ter se dado motivos para não ir a Gaza. Ele poderia ter dito: "Ah, não deve ter sido Deus que me falou aquilo. Aquele lugar é tão deserto, com certeza Deus quer que eu fique onde as coisas estão realmente acontecendo. Não deve ter sido o Senhor." Mas se ele nunca tivesse ido a Gaza, ele nunca teria recebido a próxima instrução. Veja, o nosso problema é que nem sempre nós seguimos a primeira ordem. Por isso, nunca recebemos a segunda. A segunda ordem geralmente vem depois que obedecemos a primeira. Vá a Gaza. Quando chegou lá, ele viu uma carruagem que seguia para a Etiópia. E o Senhor então lhe dá a segunda ordem: ajunta-te a esse carro. E progressivamente Deus lhe mostra a sua vontade. O mesmo acontece nas nossas vidas. Então, onde eu estiver, eu estarei pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Paulo chama Timóteo de amado no Senhor, um companheiro de Paulo. Provavelmente, ninguém mais entendesse e tivesse tal harmonia com Paulo como Timóteo. Paulo disse aos filipenses: "Estou enviando Timóteo para ter notícias suas, porque além de Timóteo, ninguém mais tem igual sentimento nas coisas do Evangelho como eu." Ele realmente conquistou o coração de Paulo no comprometimento com as coisas do Senhor. De algum modo, é extremamente difícil encontrar quem tenha a mesma visão e o mesmo comprometimento com as coisas do Senhor. Ele escreve aos santos, os que foram separados, e aos fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Agora, vocês se lembram? A heresia estava se infiltrando na igreja. Ele escreve para corrigir algumas ideias hereges. E Paulo escreve a eles como sendo primeiro santos, depois como fiéis irmãos e, por último, em Cristo. A sua típica saudação, versículos 2 ao 3. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. E parece que em quase todas as suas epístolas, Paulo menciona as suas orações. Aos romanos ele escreveu: Deus é minha testemunha. E ele também disse: eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo menção de vocês em minhas orações. Na epístola aos Efésios, ele menciona umas duas orações. Ele o faz em muitas das suas epístolas. Paulo era um homem de oração, assim como é todo homem usado poderosamente por Deus. Eles são sempre homens de oração. Versículos 4 e 5. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Novamente, esse trio está sempre junto: fé, esperança e amor. Vocês se lembram? Em Coríntios 13, nós lemos: agora, pois, permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Essas características marcam o crente: a fé do crente, o amor do crente e a esperança que está no crente. Essas são as características que são a permanente marca do Filho de Deus. Então, a fé em Jesus Cristo, o amor pelos santos e a esperança que está reservada nos céus, da qual vocês ouviram pela palavra da verdade do Evangelho. Uma das orações de Paulo pela igreja de Éfeso é que eles soubessem qual era a esperança da sua vocação ou chamado. Se você soubesse o que o espera, se você soubesse a esperança reservada para você nos céus... Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, ele disse: graças a Deus que nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada na virtude de Deus. A esperança do glorioso reino, o reino de Jesus Cristo. Então, conheçam a esperança reservada para vocês nos céus, a palavra da verdade do Evangelho que chegou a vocês e que está no mundo. Agora, é interessante que Paulo declara aqui que o Evangelho já havia ido para todo mundo àquela altura. Isso é impressionante. Sem aviões a jato, sem TV via satélite e sem rádio, a igreja primitiva foi capaz de levar o Evangelho a todo mundo. Eles cumpriram a comissão de Cristo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Paulo declarou que a tarefa foi cumprida, e isso apenas uns 32 anos após a morte de Cristo. E isto sem construir uma única igreja ou um único seminário, sem cruzada estudantil para Cristo, sem projetos. Mas como foi feito isso? Foi feito pelo poder do Espírito Santo e pelo fato de que eles eram dependentes da direção do Espírito Santo na igreja. Agora, eu discordo totalmente com os que dizem: ah, o Espírito Santo foi dado no início para dar um impulso, mas, uma vez organizados, eles não precisaram mais do poder do Espírito Santo. Então, por assim dizer, Deus retirou o poder para que nós prosseguíssemos com as nossas forças, com o nosso talento, com os nossos seminários. E com tudo o que temos hoje, nós falhamos em levar o Evangelho por todo mundo. No mundo, há apenas uma pequena porcentagem a mais de pessoas que conhecem Jesus Cristo hoje do que há 30 anos. Na verdade, com a explosão do crescimento populacional e com a proporção que o Evangelho é pregado no mundo, proporção essa em declínio. Se as coisas continuarem como estão, pelo ano 2021, só 5% das pessoas do mundo terão ouvido falar de Jesus Cristo. Todos os seminários, rádios, TVs, programas, sabedoria, artifícios, métodos, esquemas, tudo isso é uma verdadeira denúncia contra a igreja. Isso diz muito sobre o Espírito Santo e sobre o seu dom e poder. Eu creio que a única esperança para que a igreja alcance a sua geração com o Evangelho é voltar a receber o poder do Espírito Santo e ser conduzida pelo Espírito Santo. Eu não acho que isso possa ser feito com recursos humanos. Eu não acho que nós possamos elaborar um programa para fazer isso. E eu não acho que Deus quer que façamos assim. Eu creio que só através da oração, e apenas se for conduzido pelo Espírito Santo, a igreja pode ser uma testemunha efetiva no mundo. Jesus disse lá em Atos 1, versículo 8, "Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." E o único poder que nós temos para sermos essa testemunha é o poder do Espírito. E se o recusarmos, se o rejeitarmos, nós certamente iremos falhar na missão de levar o Evangelho ao mundo. E no primeiro capítulo, Paulo menciona o fato de o Evangelho ser pregado em todo o mundo. E adiantando para o versículo 23 aqui de Colossenses, diz assim: "Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro." Há os que dizem: bem, Jesus não pode voltar enquanto o Evangelho não tiver sido pregado em todo o mundo. Bom, o Evangelho já foi pregado em todo o mundo, e ele produz fruto. O que é glorioso sobre o Evangelho é que ele produz fruto. E observe os lugares em que o Evangelho foi recebido no mundo. Veja o fruto que produziu nas vidas das pessoas, nas próprias nações, nas nações que receberam o Evangelho de Jesus Cristo. Veja o fruto que foi produzido. Veja o fruto das nações onde outras religiões são um misto de religião e governo. Agora, eu falo sobre o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Porque, infelizmente, como instituição, a igreja nem sempre proclama o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Como instituição, a igreja é quase sempre apenas mais uma experiência religiosa, como qualquer outra religião no mundo, porque ela nem sempre proclama o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, há nações que estão sob a influência da igreja e não estão melhores por isso. Mas você vê o fruto das que estiveram sob a influência do Evangelho de Jesus Cristo. Elas produzem fruto na vida das pessoas. E um dos frutos do Evangelho é o amor pela liberdade. A nossa nação, os Estados Unidos, foi fundada por pessoas que buscavam liberdade de adoração a Deus sem a igreja-estado, sem o Estado mandando na igreja, sustentando a igreja e cobrando impostos das pessoas para a igreja. As trevas da Europa hoje são o resultado dos sistemas da igreja-estado. E nas nações europeias, onde existe a igreja-estado, onde a igreja é sustentada pelos impostos das pessoas, você descobre que a igreja é decadente, que ela está morta. Alguns dos homens que tinham tal amor pela liberdade por causa do Evangelho de Jesus Cristo vieram e estabeleceram esta nação. Por isso, a liberdade era algo tão importante para eles. Mas, conforme o testemunho da igreja diminuiu e outras forças assumiram, nós passamos a ver um desgaste na nossa liberdade. E as pessoas permitem isso porque a força do evangelho não é como já foi nessa terra. Por isso, nós não somos livres como foram os nossos antepassados. Há muitas coisas sobre esse assunto, mas o tempo não me permite. Mas o evangelho frutifica. O verdadeiro fruto do evangelho é amor, apreço pelo próximo, amor pelos nossos irmãos, um amor que se manifesta em obras de caridade e bondade um ao outro, uma interação. Versículo 6. E já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. E aqui Paulo enfatiza, vocês ouviram e conheceram a graça de Deus em verdade. E é tão importante que nós conheçamos a graça de Deus em verdade. Versículo 7 ao 9. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. E assim, o primeiro pedido de oração de Paulo pela igreja é que eles sejam cheios com o conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e inteligência espiritual, segundo o versículo 10, para que possais, segundo versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Paulo escreveu aos Efésios e disse tudo o que Deus era e tinha feito por eles. Depois ele disse, agora andem dignos da vocação com que fostes chamados. Vocês são filhos de Deus, andem como tais, vivam como tais. Andem dignos da vocação para a qual Deus os chamou, os seus filhos. Andem de modo digno de um filho de Deus. Vocês podem andar dignos do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E é para isso que os cultos de domingo à noite são dedicados, porque você só pode conhecer a Deus em verdade quando Ele se revela a nós através da sua palavra. A única verdadeira fonte de conhecimento de Deus está aqui, na Bíblia. Então, para conhecer Deus, nós devemos conhecer a palavra de Deus, através da qual Ele se revelou ao homem, crescendo no conhecimento de Deus. E a cada semana nós deveríamos crescer no conhecimento de Deus, para que vocês sejam, versículo 11, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Agora, frequentemente a nossa paciência e longanimidade não tem alegria. Nós nos queixamos, lamentamos e reclamamos. Ah, eu espero isso há tanto tempo. E nós lamentamos quando Deus nos faz esperar. E então, que nós possamos esperar com alegria. Versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E aqui, de novo, Paulo escreveu aos santos à luz de Efésios. Evidentemente, existe um grande paralelo. Ambas as epístolas foram escritas ao mesmo tempo, então ambas têm muitos pensamentos paralelos. E nós damos graças a Deus que nos fez dignos de participar dessa herança. Mais uma vez, Paulo orou pelos Efésios para que eles pudessem conhecer qual era a sua herança. Foi um pouco diferente, mas ele também se referiu a essa herança como uma bênção de Deus, que é nossa, dos santos na luz. Versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é conversão, ser liberto do poder das trevas, do cativeiro, do pecado, que é o poder que Satanás um dia teve sobre nós, e então ser transportado para o reino do Filho de seu amor. Nas Escrituras, nós lemos muito sobre o reino de Deus, e muitas vezes nós pensamos nele como algo totalmente futuro. Para muitas pessoas, ele é isso, futuro, mas para vocês, ele deveria ser uma experiência presente. Você se torna parte do reino no momento em que dobra os joelhos para Jesus Cristo e o reconhece como seu rei e seu senhor. Eu estou no reino de Deus. Eu entreguei a minha vida como servo fiel e submisso desse reino. Ele é o meu rei, portanto eu estou em seu reino. E então eu fui tirado do poder das trevas e fui transportado para esse reino. Versículo 14, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E, de novo, uma das gloriosas bênçãos de Colossenses capítulo 1, a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. No versículo 15 a gente lê, o qual é imagem, falando sobre Jesus Cristo, do Deus invisível. Agora, Paulo vai falar de diversas coisas a respeito de Jesus. E vocês se lembram? Os gnósticos e a sua heresia estava se infiltrando em Colossos. Eles negavam a divindade de Cristo. Então aqui Paulo vai falar da supremacia de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. João, capítulo 1, nós lemos, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E também lemos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo era a imagem do Deus invisível. Em Hebreus, no capítulo 1, nós lemos, Ele é o resplendor da sua glória, ou o brilho da glória de Deus, a imagem expressa dele mesmo. Jesus é a imagem expressa de Deus, a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, ou, como a palavra quer dizer no grego, a precedência, primeiro, superior. Não é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto, mas o primeiro acima de todos. Então aqui ele está acima de todas as criaturas, ou criação. Versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas. Em Gênesis 1, diz, no princípio criou Deus. Aqui a palavra Deus em hebraico é Elohim e está no plural. No singular é eu. A forma dupla é Eloi. E Elohim é o plural para Deus. No princípio Deus, Elohim, plural. E eu creio que o fato de a palavra Deus ter sido colocada na forma plural seja uma alusão à Trindade, logo no primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando chegou a vez do homem, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Não foi, farei o homem a minha imagem conforme a minha semelhança, mas façamos. No divino conselho entre Pai, o Filho e o Espírito Santo, o homem foi criado conforme a semelhança e a imagem de Deus. Então, em João capítulo 1, nós lemos, no princípio era o Verbo, Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é um agente ativo na criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Literalmente, coisas todas. Quer dizer exatamente isso, pois todas as coisas que há nos céus e todas as coisas que há na terra, o universo inteiro, tudo foi criado por ele. As coisas visíveis e as invisíveis. Então, o universo material visível que você vê, além do universo invisível que você não enxerga, os seres espirituais, os anjos, as diversas ordens de seres espirituais, aqui designados como tronos ou dominações, principados, potestades. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Então, ele não apenas é o Criador, ele é o objeto da criação. Ele é o objeto da criação. Tudo foi feito por ele e para ele. Todos os anjos, todo o universo, todas as coisas no universo foram feitas para ele. E isso inclui você. Você foi feito segundo a boa vontade e propósito de Deus. Às vezes as pessoas não gostam disso. Elas se rebelam contra o que ele lhe capacitou para realizar. Porque ele o criou com livre-arbítrio ou escolha, porque foi criado segundo a sua imagem, e Deus é um ser autodeterminado, e assim ele o criou como um ser autodeterminado, com poder de escolha. E isso era necessário para que ele tivesse um relacionamento significativo com você. Ao examinar o corpo humano e a sabedoria de Deus, eu vejo que Deus poderia ter nos feito como robôs altamente sofisticados, colocando placas de circuito em nós. Ele poderia ter nos feito capazes de realizar todas as funções que realizamos como seres humanos, exceto amor significativo, comunhão significativa. E para isso você não poderia ser um robô. Você tem que ter escolha. Então Deus nos criou com escolha, com a capacidade de escolher. E se você exercitar a escolha e viver para Ele, a sua vida será rica, plena e satisfatória. Se você exercitar a sua escolha para viver para si mesmo, a sua vida será vazia, fútil, frustrante. Ele vem antes de tudo, no princípio, Deus. Ele já existia antes que houvesse um mundo, estrelas, planetas ou formas de vida. antes que houvesse anjos, ele existia, ele é eterno, ele sempre existiu, ele é autoexistente, ele é antes de todas as coisas e por ele subsistem todas as coisas. Essa palavra em grego quer dizer manter unido. Essa é uma afirmação muito interessante à luz da descoberta dos átomos e da lei da eletricidade. A lei da eletricidade de Coulomb declara que cargas iguais se repelem. Cargas positivas repelem umas às outras. Polos opostos se atraem. Então, existe uma força de atração entre uma força positiva e uma negativa. É a lei de eletricidade de Coulomb. O que se usa na eletricidade para fazer funcionar motores, correntes alternadas. Existe a força repelente de cargas iguais, então existe a força repelente de cargas positivas. Nós tínhamos uma caixinha parecida com um caixão, e dentro dela tinha uma múmia. E ela era feita de maneira engenhosa, porque você podia pegá-la e abrir numa extremidade. E dentro desse caixãozinho tinha um ímã. E o ímã descia até o pé da múmia se você o liberasse. E havia outro ímã, e a própria múmia era magnetizada. Então, quando você empurrava o ímã para a parte de baixo, você fazia a múmia se deitar. Ela ficava deitada no caixão, imóvel. Depois, você soltava o pequeno ímã na direção da cabeça da múmia e dava a caixinha para um amigo e dizia: "Veja se você consegue fazer a múmia ficar deitada no caixão." E eles podiam tentar o que fosse. Era só colocar a múmiazinha no caixão e ela saltava para fora, porque o polo positivo na cabeça da múmia a fazia pular para fora. Eles ficavam quebrando a cabeça porque a múmia pulava para fora do caixão todo o tempo. Eles a seguravam por um tempo, apertavam, mas assim que a soltavam, ela pulava de novo. Isso é só um pequeno truque baseado nessa lei da eletricidade, que as forças repelem os polos iguais. Agora, para bombardear o núcleo de um átomo, para inserir um próton no núcleo de um átomo, foi necessário 600 mil volts de elétrons. Com isso, conseguiram determinar que entre dois prótons existe uma força necessária para mantê-los unidos entre 4 e 22 quilos. O núcleo de um átomo é agrupado, os prótons agrupados. Desafiando completamente a lei de eletricidade, o mistério do universo é o que mantém tudo unido. A ciência não tem resposta. Há alguns anos fabricaram uma resposta com o que chamaram de construtores, que foi chamada de cola atômica. Mas depois isso foi completamente descartado. Um homem recebeu o seu doutorado em ciências. A sua tese era sobre por que os elétrons não colidem com o núcleo do átomo, os prótons seguindo a lei de eletricidade com a atração de polos opostos. E há um mistério duplo. Por que os prótons ficam unidos e por que os elétrons não desmoronam sobre eles? Ele escreveu a sua tese, que era basicamente: eles não desmoronam porque eles não desmoronam. E recebeu o doutorado. Nós não sabemos, e com essa confissão da verdade, nós não sabemos. Não há resposta, exceto aqui. Todas as coisas subsistem por ele. Se o Senhor largasse tudo por apenas um segundo, todo o universo físico explodiria num estrondo gigantesco. Tudo acabaria. No núcleo de cada átomo no universo, as cargas positivas seguiriam a inclinação natural e iriam se repelir uma das outras. E o universo inteiro iria para os ares. Seria o fim de tudo no universo material. Todas as coisas subsistem por ele. Senhor, por favor, aguenta firme aí. Versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Nós precisamos nos lembrar disso. Sempre há os que querem assumir a posição de cabeça do corpo da igreja. Eu acho que isso é uma fraqueza das denominações. Ela transmite uma luta por poder. O homem, levado pelo desejo de poder, busca obter controle sobre a denominação. Um verdadeiro ministro de Deus não se importa se é o presidente da denominação ou não, até mesmo o Papa. Ele quer apenas ser o que Deus quer que ele seja, isso se ele for um verdadeiro homem de Deus. Ele não tem ambições reais para ser outra coisa que não seja o que Deus o chamou para ser. Mas alguns homens são levados pelo desejo por poder e se empenham para ganhar a preeminência e o lugar de cabeça da igreja. E é sempre muito triste ver isso. Pois Cristo é, versículo 18, a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Agora, antes dele, outros haviam ressuscitado dentre os mortos, mas ele é o primogênito dos que nunca irão morrer de novo. Os que ressuscitaram dentre os mortos antes dele morreram novamente, mas Jesus ressuscitou para a vida eterna. Versículo 18, para que em tudo tenha a preeminência. Agora, esse é o propósito e plano de Deus, que em todas as coisas Jesus tenha a preeminência. De novo, todas as coisas aqui inclui você. Então a pergunta, Cristo reina de forma preeminente na sua vida? Ele tem a preeminência? Veja, esse é o propósito e o plano de Deus para Jesus Cristo, que ele tenha o lugar de preeminência na vida de cada um de nós, que ele esteja acima de tudo na nossa vida, que nada tome o lugar de Jesus na minha vida. E isso não da boca para fora. Ah, sim, Cristo tem a preeminência, mas que seja real de verdade. Eu receio que na realidade, nas ações, muitos que se declaram cristãos não têm Cristo em preeminência nas suas vidas. Agora, não vamos examiná-los, vamos examinar a nós mesmos. Veja, eu não vou responder por eles, eu vou ter que responder por mim. Quando eu estiver diante de Deus, eu só serei responsável por este sujeito bem aqui, ó, eu mesmo. Eu vou prestar conta a Deus por mim. Portanto, o importante não é examinar o compromisso de outras pessoas. O importante é que eu examine o meu próprio compromisso. Que eu não olhe para as falhas das outras pessoas, que eu olhe para as minhas falhas e julgue a mim mesmo. Isso é importante para cada um de nós. Que cada um examine e julgue a si mesmo, pois se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados por Deus. Versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Na verdade, a nossa mente não consegue entender essa frase em particular. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude de Deus habitasse nele, em Cristo. Materialmente, a plenitude da divindade habita no nosso Senhor. Nós vemos isso no capítulo 2. Somos completos nele. Versículos 20 e 21. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Então Jesus tornou possível ao homem ter paz com Deus. O homem estava em guerra com Deus. O homem tinha se rebelado contra Deus. Todos nós estávamos nessa rebelião contra Deus, seguindo o nosso caminho. Ao seguirmos os desejos de nossa carne e de nossa mente, nós estávamos em guerra com Deus, contra a lei de Deus e contra os mandamentos de Deus. Mas Jesus, através do sangue da sua cruz, nos deu uma base justa para Deus nos perdoar pelos nossos pecados, tornando possível termos paz com Deus, porque Ele reconcilia consigo todas as coisas. A Bíblia nos exorta, reconcilie-se com Deus, ou seja, não esteja em guerra com Deus, reconcilie-se com Ele, e todas as coisas foram reconciliadas através de Cristo Jesus, as coisas na terra e nos céus, e vocês que em outro tempo eram estranhos a Deus, que eram inimigos de Deus no entendimento e pelas obras más, foram reconciliados. Versículo 22, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Agora veja, através da minha fé em Jesus Cristo, eu fui perdoado de todos os meus pecados e transgressões, de modo que, quando Jesus me apresentar ao Pai, ele irá me apresentar inocente, irrepreensível, santo. Em Judas, nós lemos, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Vocês compreendem o que Jesus Cristo fez por vocês? Absolvição e perdão total dos seus pecados e transgressões. Ele os perdoou, porque vocês estão em Cristo. Deus os vê como santos, puros e justos, pois a justiça de Cristo lhes foi atribuída ou imputada pela sua fé em Cristo. Não pelos seus esforços, não pelo seu compromisso, não é pelos seus sacrifícios enormes. Deus os considera justos por sua simples fé em Cristo. Deus olha para mim essa noite como justo. Agora, nem mesmo eu olho para mim dessa forma. Eu olho para mim e vejo as minhas faltas, as minhas falhas. Eu vejo as minhas fraquezas, mas Deus me vê em Jesus. E quando Ele olha para mim em Cristo, Ele me vê sem culpa, santo, irrepreensível. E Como eu amo isso, como eu sou grato pelo que tenho em Cristo hoje. Por causa dele, Deus me vê como sendo perfeito. Versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, mais uma vez, há a menção de que o evangelho fora pregado a toda criatura. Eles completaram o evangelho na primeira geração. Versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Agora, é muito difícil entender esse versículo. E eu confesso, sinceramente, que eu não estou certo se entendo todas as suas implicações. Na verdade, parece que Paulo está dizendo que, de certo modo, ele está terminando as suas aflições em Cristo, no seu corpo, por amor ao corpo de Cristo, à igreja. Agora, nós só conseguimos compreender isso se entendermos o relacionamento de Jesus com a sua igreja, ou o relacionamento de Jesus com você. Toda reprovação que vocês sofrerem por Jesus Cristo estará sendo dirigida a Ele. Todo sofrimento que vocês passarem por Cristo, o mesmo estará sendo dirigido a Jesus. E assim Paulo entendia que as surras que ele sofreu, que os apedrejamentos pelos quais passou, que o seu sofrimento, as suas prisões e tudo mais, foram por causa da animosidade do homem contra Cristo. Então, ele sofreu por Cristo. Ele estava na prisão por Cristo. Na verdade, ele recebeu os sofrimentos ou as repreensões de Cristo, os sentimentos que o homem tinha no seu coração natural contra Jesus. Paulo teve o privilégio de sofrer o ódio que o homem tinha de Jesus. Eu me alegro de poder padecer as coisas dirigidas a Jesus, do privilégio de cumprir as aflições de Jesus, isto é, que os sentimentos antagônicos que o homem tem em relação a Jesus sejam dirigidos a mim e que eu seja capaz de sofrê-los por ele. Jesus se identifica tanto conosco que ele compartilha conosco esse sofrimento. Tiago disse, no capítulo 1, versículo 2, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, provas. E lemos também em 1 Pedro, capítulo 4, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos. Também lemos em Mateus 5, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, cumprindo assim as aflições de Cristo. O homem natural ainda odeia Jesus, e quando você está diante dele, como seu representante, você recebe um insulto que no seu coração ele dirige a Jesus. Agora, eles consideravam isso um privilégio. Eles se alegravam por poderem sofrer por Cristo. Não leve para o lado pessoal. Muitas vezes nós somos muito sensíveis. Alguém diz alguma coisa e nós levamos para o lado pessoal, como se eles estivessem se dirigindo a nós. Não, eles estão se dirigindo a Cristo. E como aqui eu sou um representante de Cristo, eu recebo o abuso, eu mesmo. E se eu encarar isso por esse ângulo, eu posso me alegrar, Senhor, porque o Senhor me considerou digno de sofrer no seu lugar, como fizeram os apóstolos em Atos, lá no capítulo 4. Senhor, puxa vida, o Senhor me considerou digno de sofrer pelo Senhor. Então, eu, versículos 24 e 25, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. E então Paulo é feito ministro segundo o plano de Deus para cumprir a palavra de Deus. Versículos 26 e 27. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O glorioso mistério de Deus é que Cristo virá e habitará em vocês. Outro dia, eu tive a oportunidade de compartilhar o evangelho com o rei do Laos. E eu sabia que ele era budista. E os budistas, bom, Buda ensinou que os problemas da pessoa e as maldades do mundo têm origem no mundo material, na carne e no mundo material, e que, se a pessoa puder se desassociar totalmente do mundo material, o céu habitará no espírito e ela não terá nada a ver com o material. Em outras palavras, para estar completamente livre do material, é necessário alcançar o nirvana. Então, sem dúvida, essa é a esperança e o objetivo do budista, negar a carne através do ascetismo, jejum, essas coisas, e desassociar-se completamente do físico para poder entrar no espírito total, que é o nirvana. E se você não conseguir desta vez, então na próxima vez você vai se aperfeiçoar, e se não conseguir, na outra vez você conseguirá. Claro, mas sabe, o interessante é que, se nós começamos com apenas uma pessoa, como hoje existem tantos bilhões? Agora, mas é interessante a gente pensar que, se tudo isso começou com apenas uma pessoa, como hoje existem tantos bilhões de pessoas no mundo? De onde elas vêm para serem reencarnadas? Tem de haver muitos corpos novos sendo formados, porque nós começamos com muito menos espíritos do que há hoje. Veja quantos existem hoje no mundo. Na verdade, quanto era antes? Cerca de 10% do número de pessoas que já viveram na história da humanidade vivem atualmente. Então isso acaba um pouco com a reencarnação. Mas sabendo que ele tinha um histórico budista, eu compartilhei com ele que a Bíblia ensina que o homem é basicamente espírito, e ele vive num corpo, ele possui consciência, mas se alguém vive na esfera do corpo, na sua vida, ele vive menos do que Deus desejaria que ele vivesse, pois Deus deseja que vivamos na esfera espiritual das nossas vidas. Então, se o meu corpo governa, e se eu sou governado pelos meus apetites carnais, eu vivo uma vida sem Deus. Mas, para viver em comunhão com Deus, eu devo viver segundo o Espírito, a vida governada pelo Espírito, sabendo que foi isso essencialmente o que Buda ensinou. E eu disse que outros líderes religiosos na história ensinaram importantes verdades em relação ao modo que a pessoa deveria viver segundo o Espírito. Mas eu disse que o problema era que, após ensinar a verdade e mostrar o caminho, eles não podiam conceder o poder para andar naquele caminho. E muitas vezes isso é totalmente frustrante, porque eu ouço o que eles dizem, eu concordo e digo, ei, é isso mesmo, eu quero viver dessa forma, eu não quero viver segundo a minha carne, eu quero viver segundo o Espírito, em comunhão com Deus. E eu disse, mas sem receber o poder para viver assim, isso me frustra. Então Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos meus pecados, para prover perdão pelos meus pecados. E depois eu disse que ele fez algo a mais, ele ressuscitou dentre os mortos e disse, eu virei e habitarei em você, e habitando em você, eu lhe darei poder para andar nesse caminho. Você não consegue por si mesmo, você não consegue sozinho, mas eu habitarei em você e viverei em você, dando-lhe poder para conseguir. E eu disse que basicamente essa é a diferença entre o cristianismo e as outras religiões no mundo. No cristianismo, o poder lhe é dado porque Jesus Cristo habita em você, ele não apenas mostra o caminho e diz, esse é o caminho que você deve andar. Ele vem e lhe dá a capacidade e o poder de andar nesse caminho. E eu quero pedir para vocês orarem pelo rei de Laos, para que a palavra do evangelho que foi plantada crie raízes. E quando ele reconhecer as suas falhas, para se desassociar da carne, que ele possa buscar o poder que nós temos pelo fato de Cristo habitar em nós. O mistério que é Cristo em vós, esperança da glória. Essa é a esperança que nós temos. Sozinho eu jamais poderia, mas ele veio habitar em mim e ele me capacita para fazê-lo. Sozinho eu jamais conseguiria, mas ele veio habitar em mim, e é ele que me capacita. Versículo 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então, esse é o propósito do ministério, levá-lo a uma plena maturidade em Cristo Jesus. E todas as igrejas dedicavam-se a isso. Por anos, o meu ministério se dedicou a levar as pessoas a Cristo Jesus, mas nunca levá-las à plena maturidade em Cristo Jesus. O evangelismo era a minha área de interesse, o meu forte, e a igreja era fraca. O desejo de Paulo é ensinar, o seu propósito era levá-los à plena maturidade em Cristo. Versículo 29. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. E eu vou parar por aqui, porque é muita coisa no capítulo 2, e eu não quero começar e ter que correr para terminar. Coisa que eu tendo a fazer quando demoro muito na primeira parte do estudo. e eu tenho uma tendência de correr e passar por cima de trechos importantes das Escrituras. O capítulo 2 é um dos capítulos mais importantes do Novo Testamento, e eu não quero simplesmente passar por cima. Então, vamos parar por aqui hoje, e na próxima semana nós vamos estudar o capítulo 2 e 3. Bom, na verdade, o 4 tem apenas saudações finais, então, por ele, nós podemos passar rapidamente. Mas o verdadeiro ensino está nos capítulos 2 e 3. Como eu digo, o 4 são apenas despedidas e saudações pessoais para pessoas diferentes. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por Jesus Cristo. O teu único Filho que veio a este mundo para manifestar o Pai foi a clara imagem de Deus, o Criador de todo esse vasto universo. Que maravilha ele ter andado por este planeta Terra, ter comido com os homens, ter dormido entre os homens, conversado com os homens e tocado os homens. Deus, nós ficamos maravilhados com os mistérios da encarnação, que é Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Mas o maior mistério, o próprio Jesus, que morreu e ressuscitou, que criou a Terra, que sustenta o mundo e agora habita nos nossos corações e dá poder às nossas vidas. Senhor, é maravilhoso que o Senhor habite em nós, que nós entreguemos os nossos corpos como instrumentos através dos quais a sua vontade possa ser realizada. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. E que o Senhor os abençoe e os ajude a digerir a verdade, que ela se torne parte da sua vida e que você realmente descubra o grande poder que reside em você como filho de Deus. O mistério de Deus, Cristo em você, a esperança da glória, e que o seu poder traga força e vitória à sua vida nessa semana. Que ele manifeste o poder, dando-lhe vitória na área da sua vida em que você tem tropeçado por mais tempo. Que nessa semana você comece a experimentar a verdadeira vitória para a glória do Senhor. E reconheça, ei, isso é o poder de Jesus Cristo habitando em mim. Obrigado, Senhor. Que Deus os abençoe e esteja com vocês no seu caminhar com ele. Em nome de Jesus.